Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao capítulo 10, ele vem falando sobre um caso, né, da Cecília, que é uma moça que é bonita, rica, ociosa, tem valores fúteis e vai pagar um preço por isso, né? Porque todas as nossas atitudes que nós fazemos, vamos ter que dar conta disso. Então, nós, quando vivemos na ociosidade, isso é um grande problema para a gente. Quando a gente vive na futilidade, isso é um grande problema. E é interessante que eles falam que ela, infelizmente, não veio abençoada com os obstáculos materiais. Infelizmente, ela não veio abençoada com a pobreza. Infelizmente, ela veio com a beleza. É interessante como os valores são diferentes, né?
Com certeza.
Porque a gente fala, que infelizmente o quê?
Infelizmente, foi exato. É ponto de vista, né?
E lembra do livro Nosso Lar, quando o Ricardo, ele vai reencarnar e ele vai ser o futuro esposo da dona Laura, né? E ele já está reencarnado e ele é evocado lá no plano espiritual e ele vai em espírito, né? E ele pede para que todo mundo ore, pedindo muito, intercedendo muito para que ele não venha com a riqueza.
Para que eu não tenha as facilidades da vida material, exatamente.
Ele implora, eu não sei, e não sabe nem se ele vai conseguir isso, né? E a gente fica assim, é tão paradoxo pra gente, é uma coisa assim tão difícil a gente entender.
Sabe, Berenice, teve na semana retrasada. Estou eu, né? E aí, a Conde de Bonfim, um congestionamento danado. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou a pé. Eu resolvi nem vou a pé, só tenho metrô, vou a pé. Que negócio é esse? Tô aquilo parado. E aí, as pessoas começam a buzinar com a situação toda. Eu falei, gente, o que será que aconteceu? Aí fui andando por ali, né? Todas as lotéricas cheias. Porque era um bolão, um bolão não, um sorteio de um prêmio acumulado. Só que algumas pessoas, aí a guarda municipal veio logo, porque fechava 7 horas da noite, estacionaram carro ao longo da Conde de Bonfim para pegar a lotérica mais próxima para poder fazer a aposta. E um transtorno causado muito sério, né? Tem hospitais ali, tem asilo, tem escola. Quer dizer, olha o transtorno que causa para buscar alguma coisa que eu acho que vai ser minha felicidade. É estranho, né? Como é que a gente é incoerente, né?
Pois é, e se fosse mesmo a felicidade, nenhuma pessoa linda e rica não entraria em depressão.
Pois é, mas sabe o que falta na gente? Eu sempre coloco isso. A convivência é o grande aprendizado. Porque quando você começa a conviver com o outro e você vê que o outro é igualzinho a você, né? A única diferença é que, de repente, o outro tem acesso a alguma coisa que você tem, mas que não é essencial para sua felicidade, a gente começa a acalmar o coração. Mas quando a gente olha a vida pela novela, né, ou por uma situação lá ilusória, eu começo a correr atrás de alguma coisa que muitas vezes vai complicar. Eu vi algumas senhoras, que você via pessoas assim, de uma condição humilde, que às vezes vieram da faxina, tudo isso, e que moram em determinadas comunidades. E eu penso, meu Deus do céu, se sai um dinheirão desse para uma pessoa que às vezes os filhos estão tendo uma vida honesta, porque a mãe é assim, mas daqui a pouco tem toda a referência de um crime organizado, como é que vai ser isso? Essa mãe que hoje está contente porque veio de uma faxina e leva um biscoitinho, uma coisa melhor pro lanche do filho, ela amanhã poderá estar chorando amargamente.
É verdade.
Não é? É,
eu conheci um jogador de futebol famoso, que ele veio de uma situação muito pobre, né? Eu já conheci ele na fama. E um dia ele estava conversando comigo, falando que era espírita e tal, que eu tenho 3 minutos para dizer que sou espírita, né? E aí ele começou a se interessar, a fazer perguntas, e ele falou um negócio interessante. Ele falou: veja bem, eu vim de uma situação muito pobre, e eu fui preparado para o glamour. Então, de repente, eu me senti assim um Deus, o melhor do mundo, o mais bonito, o mais assediado. Aí ele falou para mim: isso é uma injustiça muito grande. Ele, as palavras dele, porque eu me ferrei.
Né?
Então, veja só, ele conseguiu entender que aquele modo que tudo aconteceu foi um transtorno
na vida dele,
porque ele se tornou uma pessoa insegura, ele acha que todo mundo só está com ele por interesse, a mídia é cruel, porque a mídia hoje diz que você é maravilhoso, amanhã
acaba com você,
né? É uma coisa assim, uma instabilidade muito grande. Então, ele vive numa aparência, numa instabilidade muito grande com relação a relacionamentos, tanto de amigos, quanto amorosos, quanto profissionais, né? Porque hoje você está aqui, depois te vende não sei para onde, aí não sei quem fuxica a sua vida. E ele estava assim numa amargura muito grande, no auge
que
de uma carreira,
né?
Não
entende, né?
Exatamente.
Isso, né?
E que alguém que fala: nossa, esse cara se deu bem, que cara sortudo,
beleza,
e tal.
Né?
E ele tinha caído a ficha. Ele até falou assim: olha, eu me sinto num arapuca.
Exato.
Né? Então, a gente tava falando de justiça divina e tal, então ele tava se achando injustiçado.
Exato.
Quando, na verdade, o desejo de todos nós é o quê? É a fama,
exato,
é o poder. É,
porque a gente acha que isso aí vai ser a felicidade sem mácula, né?
Isso é bom. É maravilhoso. Agora,
mas
a que preço?
É um trabalho, exatamente, né? É um trabalho a realizar em qualquer situação. Eu gosto muito de uma frase. Eu peço desculpa ao expositor que falou, que eu não lembro, mas é assim. Eu uso muito, que eu vi no Leon Denis. O companheiro falou assim: nós não nascemos com passaporte, nascemos com carteira de trabalho. Então, olha só, mesmo que eu tenha acesso ao passaporte, mas eu sei que a minha vida não é só aquilo.
Exatamente.
E o ruim da gente é ficar numa exclusividade, né?
É verdade.
Vai ser glamour o tempo todo? Não vai ser glamour o tempo todo. Agora tem até umas reportagens, que aí eu acho mais ou menos cruéis, né? Que é mostrar as grandes personalidades sem maquiagem.
É.
Que aí começa a mostrar. Mas assim, tem um outro aspecto interessante para dizer o quê? Primeiro, né? Que nós somos pessoas. E tirar, talvez, a ilusão de determinados jovens, porque aí o jovem ou as pessoas, né? Elas se encantam pela personagem. Que a criatura ali, ela representa o personagem, mas na realidade, ela é igual a todo mundo. Ela sente fome, ela sente sede, ela tem olheira, é tudo igual. Então a gente vai desconstruindo esses mitos que levam até a criminalidade, não é isso?
Exatamente, e tudo tem um preço, né? Então a Cecília, ela é essa menina ociosa, rica, bonita, e que na sua leviandade, ela engravida. E ao engravidar, que na verdade a lei divina aproveita todos os momentos, né? Então até aproveitando a leviandade dela, foi uma gravidez providencial. Por quê? Porque iria reencarnar ali um espírito cúmplice dela, que está atrapalhando a vida dela, mas que como filho teria a oportunidade de evoluir e os dois evoluírem, né? Porque com Deus é assim, quando a gente escolhe o caminho errado, ele aproveita os nossos caminhos errados, as nossas pedras, para que elas sirvam de aprendizado, de edificação pra gente, né? Aos nossos olhos a gente poderia falar assim: nossa senhora, menina cabeça oca e agora engravidou,
ainda
meu,
por cima, né?
Engravidou. Então seria que bom, porque agora ela é uma oportunidade de botar a cabeça no lugar. E o que acontece? Os laços entre mãe e filho, né, presuntivos, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Então, a gente pode falar assim, mas caramba, mas que azar, ainda vai engravidar do obsessor. É porque a energia que ela está, a frequência que ela está, só dá para isso. Tem um livro chamado Liberação, que eu acho ótimo, que há um casal promíscuo que tem o hábito de fazer troca de casais, de frequentar casas de swing, e ela engravida. E aí ela engravida de um espírito de que nível? Né? Desse nível.
Né?
Mas na hora que ela engravida, ela quer mudar, porque ela quer ser mãe. E ela muda a rotina da vida dela. Ela muda tudo da vida dela em função daquele filho. Então, embora ela era um espírito leviano e promíscuo, é através da maternidade, do sacrifício, que ela consegue dar um passo adiante, né? Então, que foi, é uma proposta semelhante aqui à Cecília. Mas para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e voludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. E aí, passaram alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia.
É aí aquela questão, né, do automatismo do exercício, às vezes profissional, né? Mas aí a enfermeira, ela não tem que ficar chorando o tempo todo, não tem não, nem o médico, né? Mas a gente observa companheiros que se sensibilizam.
É.
Né? Que assim, mesmo sem ter essa demonstração dessa emotividade, mas ela tem respeito à dor alheia. A gente observa, mesmo no sistema público, nessa dificuldade toda, quantas vezes o médico fica mais um pouquinho, ou dá uma chancezinha, ah, mas fulano veio de tão longe, para ter dinheiro para chegar até aqui, gastou um tempo danado. Peraí, deixa eu dar um atendimento, deixa eu priorizar o exame. Então, isso aí é a sensibilidade no cumprimento do dever, não é?
Exatamente, e nós vamos ter que dar conta toda vez que nós formos alheias à dor do outro.
É,
então, quem trabalha na área de saúde, quem tem parentes na área de saúde, incentive para as pessoas terem um olhar de compaixão, um olhar amigo, né, um olhar assim de conforto para o outro. E às vezes a pessoa fala, ah, mas é todo dia a mesma coisa. Sim, mas e se fosse você? Na hora que você for atender, como é que é isso, entendeu? Eu conheci uma pessoa que era médica e ele era muito rígido com as pessoas, muito ríspido, entendeu? Aí um dia eu falei, olha, fulano, eu fico imaginando você desencarnar. Aí você vai desencarnar, aí você vai estar na fila para ser atendida. Quando chegar na sua vez, aí o espírito vai dizer, agora não, você fica aí. Chega, agora tá na mesa do almoço. Tá pensando que eu sou o quê? É a maneira que ele fala, né? Aí você vai estar lá todo estrupiadozinho com dor, aí você vai ficar esperando. Você vai gostar disso. É porque a gente tem que mentalizar essas coisas.
A consequência.
Exatamente.
Que eu plantei, né?
É porque se você faz, é porque você acha que é justo. Então, se é justo, óbvio,
vai ser bom pra você
também. Então, sempre que a gente faz as coisas, é porque é bom e aí vai ser bom pra gente também. Então, a gente vai usufruir daquilo ali, né? E aí, a mãezinha dela, né, que tá ali do lado, falou para o Calderaro: a situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Agora veja que interessante, né? A mãe dela, a gente percebe que já tem uma condição melhor. Por quê? Porque ela consegue fazer as intercessões comoventes diretamente aos superiores do Calderaro, né? Lembra que ele falou, são reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Ou seja, ela tem acesso aos superiores. E se são comoventes intercessões reiteradas, é porque não é uma nem duas, não. Foram várias. Então, em vários momentos, ela teve acesso aos superiores de Calderaro. E a Lia, ela não pode fazer nada, né? Porque isso é justiça.
Ele é arbítrio, né, do outro, né?
Exatamente. E aí, o assistente, o Calderaro, inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-ia da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso.
Então, ela está tratando aqui de uma questão de um aborto que vai ser consumado. Os médicos não fizeram. Mas aí, ela tinha dinheiro, né? Chamou uma enfermeira para fazer aquela questão. E o quadro é muito triste, e André Luiz vê a própria condição orgânica, né? Como é que o organismo reage a uma questão que é antinatural, não é isso?
Para a gente ver o benefício da não legalização do aborto.
Exato.
Porque uma coisa ser legal não significa que ela é moral.
Exato.
Embora vira e mexe no Brasil tem essas passeatas, né, para legalização do aborto, nós temos que ter cuidado, porque quando um país legaliza o aborto, todas as pessoas são responsáveis. Né? Porque se nós... a gente pode falar assim, mas eu não concordo. E o que você fez para que aquela lei
mandou
não se estabelecesse?
Né? Assinou os manifestos.
Participou das passeatas.
Exatamente.
Porque não adianta a gente ficar em casa e falar, meu
que
Deus
bobagem,
do céu, eu sou contra o aborto. E ficar em casa. E as pessoas que são a favor irem para a rua,
isso,
pegarem assinaturas.
Porque o mal é usado, né?
É. Então, quando um país faz uma lei que se torna legal, mas que é imoral, todos os participantes do país, eles ficam responsáveis e vão ter que responder sobre aquela lei. Então, é muito importante nós ficarmos muito alertas com essa questão do aborto no Brasil. E aí ele continua: circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e, debalde, as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Só fazendo um parênteses aqui, a gente sabe que muitas pessoas já fizeram aborto, né? Muitas pessoas que estão nos escutando podem ter passado por essa questão do aborto. Mas tem casos e casos, né? Tem muitas vezes o motivo é um motivo, pode atenuar, a ignorância pode atenuar, ou seja, algumas coisas, o erro é um erro, né? Mas algumas coisas podem ser atenuadas. E quando a gente chega na doutrina espírita, que a gente sabe sobre essa verdade, tem meios de a gente resgatar o nosso erro. Fazer prece por aqueles espíritos que foram abortados, assumir um compromisso de evangelização, de adotar uma criança. Às vezes a pessoa não pode adotar, mas adote a pessoa. Por exemplo, lá no abrigo, a gente tem padrinhos, né? Então, às vezes você não tem condição de adotar uma criança, mas seja padrinho daquela criança, acompanhe o desenvolvimento daquela criança, né? Se disponibilize. E isso são maneiras de a gente reparar o nosso erro. Eu tenho uma amiga que fez um aborto. Ela não era espírita, e quando ela chegou na doutrina, ela viu que ela cometeu um grande erro, e ela foi até conversar com o altivo, e o altivo falou sobre os atenuantes da ignorância dela, porque até em vidas passadas ela não tinha contato com a religião. Então era uma pessoa que não tinha a informação religiosa. Exatamente. Mas que, e ela ficou tão tocada, tão arrependida. E o autor falou, olha, esse seu arrependimento profundo é um atenuante. Então se dedique, realmente, ela fez assim, uma longa trajetória com relação a crianças, a trabalho, a resgate. Por quê? Porque às vezes nós cometemos erros na nossa ignorância.
Estamos aprendendo, né?
Exatamente. E só que essa moça aqui, ela teve vários componentes para que ela não abortasse. E aí ele fala, nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Tem o doutor Bernard, o segundo nome dele está me fugindo. Daqui a pouco eu lembro. Mas se você colocar vídeo sobre aborto, doutor Bernard, esse homem, ele foi a pessoa que formalizou o aborto legal nos Estados Unidos. Ele era médico na época, ele queria ficar rico e ele viu que pelo aborto ele ficaria muito rico. Então ele foi nas universidades, na década de 60, na libertação sexual e tal, da liberação da mulher. E aí ele foi plantando essas ideias e ele conseguiu formalizar o aborto nos Estados Unidos. Ele tinha várias clínicas, a clínica dele fez 30 mil abortos, então ele diz que ele é a única pessoa que ele pode falar sobre aborto, porque ele pessoalmente fez em torno de 6 mil abortos. E aí ele quis ficar muito rico, e aí ele depois começou a vender os fetos para as indústrias de cosméticos, né? Então ele ficou muito rico, até que veio a ultrassonografia, veio um ramo da medicina que era a fetologia, o estudo do feto, e aí ele foi estudar e ele se candidatou para ser um diretor do Instituto de Fetologia em Nova York. Quando ele começou a estudar o feto, ele levou um susto e ele se arrependeu profundamente. Então, ele começou a fazer o caminho inverso de ir nas instituições para falar contra o aborto. Ele tentou derrubar essa lei, mas não conseguiu. E hoje ele anda pelo mundo divulgando o anti-aborto. E ele fez um vídeo que se chama O Grito do Silêncio. Então, se você botar o Grito do Silêncio, Dr. Bernard, você vai ver que ele fez pela ultrassonografia um filme de um aborto e o sofrimento do feto gritando, implorando, pedindo socorro. Então é um filme que eu acho que deveria passar em todas as escolas, que todos os adolescentes deveriam assistir, para a gente ver a responsabilidade que é Bernard Nathanson. O nome dele se escreve Bernard com D mudo, né? E o Natson é Natterson, N-A-T-H-E-S-O-N, Natterson, Bernard Natterson, Natterson, né? Com o filme O Grito do Silêncio. Eu acho que é um filme que choca, mas nada mais choca do que o aborto propriamente em si. Então, vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.